O planejamento estratégico do Exército Brasileiro considera o fator humano como o mais importante da força. A formação dos militares de carreira está em constante estudo e aprimoramento. Por isso, entrou em pauta o projeto Nova Escola de Formação de Sargentos. Este episódio traz informações sobre o tema, que envolve um modelo transformador para a formação e graduação dos sargentos de carreira. Eu, Major Silvia e Sargento da Silva, vamos conversar com o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, DSEX, General de Exército, Tomás Miguel Miner Ribeiro Paiva, e com o coordenador executivo do Grupo de Trabalho Nova Escola de Formação de Sargentos, General de Divisão da Reserva, Juarez Alves Pereira Júnior. Sejam bem-vindos ao podcast Braço Forte.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Muito obrigado, Major Silvia, ao Sargento da Silva também. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com todos os companheiros do Exército Brasileiro e também de fora do Exército, através do CECONSEX, algumas ideias sobre a nossa proposta de uma nova escola de formação de sargentos.
General Juarez, seja muito bem-vindo ao podcast Braço Forte.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vejo como um dos estudos mais relevantes do Exército no momento e acho que é importante que toda a força tome conhecimento do que se passa na implantação desse novo projeto.
O Departamento de Educação e Cultura do Exército é o órgão de direção setorial do Comando da Força, que tem entre suas atribuições o planejamento, organização, direção e controle das atividades relativas à educação, cultura e capacitação física dos nossos militares. Isso inclui as nossas escolas de formação. A atual Escola de Sargentos das Armas, hoje, está localizada em Três Corações, Minas Gerais. Mas a formação e a graduação do sargento não acontecem só nesse local. Como é e onde ocorrem essa formação e graduação hoje, General Tomás?
Bom, hoje essa formação e graduação envolvem 16 organizações militares. Então você vê que é uma formação muito complexa, são 2 anos de formação e a gente, a partir desse ano, está graduando concludente do curso de sargento em tecnólogo de diversas especialidades. Então ela tem 13 organizações militares, espalhadas no Brasil inteiro, algumas na região sudeste, na região sul, na região nordeste, e temos 3 escolas de formação específica que concluem o curso, que uma é a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que é a maior, tem a Escola de Sargento de Logística no Rio de Janeiro, e tem o Centro de Instrução de Aviação, que forma os mecânicos e operadores de aviação. São 16 organizações militares envolvidas na tarefa de formar o sargento de carreira do Exército Brasileiro.
E esse modelo atual, ele tem funcionado? Por que o Exército iniciou esses estudos para uma mudança voltada a uma centralização que englobaria essas 16 organizações militares?
Bom, esse modelo, ele funciona muito bem, a gente forma muito bem o sargento, mas podemos melhorar. Se a gente unificar essas escolas, a gente racionaliza bastante e a gente otimiza a formação do sargento. Então, esse espaço para melhora é a semelhança do que ocorreu no passado com a formação dos oficiais. Então, em 1931, o coronel José Pessoa, ele foi comandante da Escola Militar do Realengo e ele já sonhava em ter um espaço que pudesse profissionalizar ainda mais a formação do oficial. Em 1944, ele idealizou e conduziu a inauguração da então Academia Militar das Agulhas Negras, naquela época da Escola Militar de Resende. E isso deu um ganho na formação e na profissionalização do oficial muito grande para o Exército. E o Exército beneficia até hoje, né? É uma das melhores academias militares do mundo. A nossa intenção é fazer o mesmo com a formação do sargento.
General Juarez, recentemente o senhor escreveu um artigo para o e-blog do Exército intitulado Uma Nova Escola para Transformar a Formação dos Sargentos de Carreira do Exército Brasileiro. O artigo ele está disponível para leitura no site do Exército, então ficamos curiosos para saber qual é a proposta deste estudo e qual que é o significado da sua colocação no artigo de que a boa formação ela não pode ser resolvida somente com a alocação de recursos.
É verdade, nós estamos ainda numa etapa inicial dos estudos para a implementação dessa possível nova escola e nós partimos de algumas premissas basilares que fundamentam a estruturação, aquilo que se pensa para essa nova escola. A primeira delas é é que nós temos que manter o perfil combatente do nosso sargento, o perfil de instrução prática do nosso sargento. O sargento não é formado tão somente em sala de aula, ele precisa ir para o campo. Então, a primeira premissa para poder implantar essa nova escola é que haja disponibilidade de campo de instrução associada às instalações da escola. A segunda premissa é justamente o cerne da questão. Hoje nós formamos, como bem atestou o general Tomás, em 16 diferentes organizações militares e nós queremos centralizar numa escola única. Então nós precisamos também que haja espaço que permita essa centralização em um único local. E a terceira é porque houve uma evolução recente na formação do sargento. Ele agora não é só formado, ele é também graduado, então associado à sua formação a um ensino acadêmico. Ele sai da escola ao final do curso não só formado profissionalmente, mas também com um grau tecnólogo de curso superior. Então é preciso um local que ofereça toda a infraestrutura para a condução também do ensino acadêmico. E eu destaquei sim no meu artigo a questão da formação do pessoal, porque isso é a essência. O Exército sempre priorizou a formação do seu pessoal. Ele investe naquilo que é mais caro para a força, que é o seu pessoal. E a formação de pessoal, diferente da aquisição de material, ela não se dá de uma hora para outra. A aquisição de material, embora existam carências, ela quase que é solucionada simplesmente com alocação de recursos. Já formar pessoal, não. Isso leva tempo. Isso exige toda uma preparação, uma infraestrutura. Eu não posso agora abrir um concurso para contratar um coronel do Exército, um general do Exército, um sargento adjunto de comando. Eu tenho que formar esses profissionais, só estará pronto daqui a 20 a 30 anos para exercer a liderança, que é o fator fundamental do Exército Brasileiro. O Exército é reconhecido, não só no Brasil, mas internacionalmente também, pela qualidade da sua liderança.
A proposta ela é audaciosa. Ela vai exigir uma série de ações que vão desde o aspecto físico da estrutura, por exemplo, como alocar no mesmo ponto diversas áreas de especialidade. O desafio não será nada fácil, dado o vulto desta estrutura. Afinal, uma escola de qualidade necessita de uma boa infraestrutura, de equipamentos, de pessoal qualificado. O senhor poderia citar alguns aspectos considerados para esse novo formato de escola?
É uma escola que realmente eu tenho destacado muito, foi o título até da publicação que eu fiz, que é um projeto transformador. A formação dos sargentos ao longo da nossa história, ela vem sofrendo constantes mudanças, uma série de melhorias foram implementadas ao longo de décadas. Mas eu acho agora que está na hora de dar um passo muito mais significativo, não só aperfeiçoar, melhorar, mas transformar a qualidade da formação. Então eu vejo vários aspectos positivos, vantajosos na elaboração desse projeto. O primeiro deles é o mais lógico, a economicidade. Eu saio de 16 diferentes organizações e consigo centralizar tudo em uma única escola. Mas essa escola vem com uma perspectiva moderna, então ela ganha em qualidade de educação, em qualidade de formação. Hoje nós temos como base na educação militar três pilastras: o ensino e a pesquisa, que é comum à maioria das escolas, mas nós temos um fator de grande representatividade no Exército, que é justamente o desenvolvimento de valores atitudinais. Então essa escola, ela poderá ser o exemplo, é uma escola que pretende ser modelar. O sargento vai levar dali a imagem daquilo que ele tem que reproduzir em toda a força. Ele vai viver num local onde ele não só vai aprender na teoria aqueles valores que a força vê como fundamentais na formação do nosso profissional, mas ele irá praticar e irá ver o exemplo, e ele vai ser o difusor disso para toda a força no futuro. Eu não vejo, na verdade, no pensamento dessa escola, aspectos que pudessem ser apontados como negativos. Eu acho que o projeto é tão transformador que ele é reforçado em elementos positivos e não consigo imaginar algo de negativo nessa centralização.
General Tomás, quais são os órgãos envolvidos nesse grupo de estudo criado pelo Exército e quem é o órgão gestor desse projeto da nova escola para os sargentos?
Bem, o órgão gestor é sempre de um projeto dessa magnitude, dessa grandiosidade, é o Estado-Maior do Exército. O Estado-Maior do Exército ele é a direção-geral. Então, qualquer projeto um pouco maior, ele envolve vários órgãos de direção setorial. Então, não é só o sistema de educação e cultura do Exército envolvido. Então, a gente tem um grupo de trabalho multidisciplinar. Pensa também em chamar nossos adjuntos de comando, subtenentes e sargentos de altíssimo nível, têm experiência, têm vivência. Muitos deles conhecem a formação de sargento em outras escolas de outros países do mundo ou foram instrutores, para que eles também opinem e para que a gente tenha um produto sinérgico.
Certamente, o investimento na formação dos sargentos contribuirá e muito para a consolidação da vertente humana dentro da nossa instituição Exército Brasileiro. Eu me lembro que no pavilhão de comando da ESA, em Três Corações, Minas Gerais, onde são formados os sargentos combatentes, há uma frase que levamos como militar de que o sargento é o elo fundamental entre o comando e a tropa. Esses estudos para a nova casa do sargento estão baseados em exemplos ou também em experiências em outros países?
Sim, nós fizemos uma pesquisa em 30 diferentes países onde nós temos adidos militares. É mais um fator a ser considerado naquilo que se quer conduzir dentro da nossa estrutura de modificação. Vimos exemplos no Brasil, estamos visitando as escolas congêneres da Marinha, da Força Aérea, e buscamos sim no exterior para sentir como é que se dá a formação. Historicamente, o sargento tem sido formado na tropa, na prática. Isso vem mudando aos longos dos anos. Não só o Exército Brasileiro, mas o mundo todo precisa de profissionais cada vez mais preparados, cada vez mais capacitados. E isso exige uma estrutura nova que, via de regra, é fornecida pelas escolas. Então, quando nós analisamos esses diferentes países, nós vimos que nós estamos no bom caminho, porque boa parte deles oferece já não só formação, mas também graduação, o que invoca a nossa procura do ensino no grau tecnólogo para os novos profissionais da Força. Boa parte dos países forma os sargentos de maneira centralizada em escolas definidas, próprias, estabelecidas para esse fim. A maioria dos países qualifica, especializa o sargento ao final do curso, é o que nós fazemos no Brasil e é o que vamos continuar fazendo na nossa nova escola. E a duração do curso, para a maioria dos países, é de 2 anos ou mais, coisas que nós também buscamos e, inclusive, recentemente, com a agregação do grau de tecnólogo, incrementamos e passamos a formar o nosso profissional em 2 anos. Então, eu diria que nós estamos bastante alinhados com as melhores práticas de formação que hoje existe no mundo.
Uma nova escola capaz de receber homens, mulheres sem vivência militar e transformá-los nos combatentes que o Exército precisa, com elevada capacitação profissional e necessária graduação acadêmica, ela tem que preservar algumas premissas e atender algumas necessidades básicas, general, relacionadas diretamente com os nossos valores militares. Quais são essas premissas e considerações para essa nova escola?
Quando a gente busca unificar a formação, a gente busca facilitar a internalização esses valores. Os principais valores são os que forjam o caráter militar do futuro sargento. Todas as pessoas têm valores que trazem das suas famílias. Esses valores valem para toda a sociedade. Honradez, né? Caráter. A gente adapta, a gente dá muita ênfase nesses valores. Lealdade, comprometimento, patriotismo, espírito de corpo, fé na missão. Então, todos esses valores que estão, inclusive, eles compõem um conjunto de valores que apresentam muito bem no Estatuto dos Militares, com a unificação dos procedimentos, eles são facilitados para que eles sejam assimilados e melhor difundidos. Eu acho que esse é o objetivo. A gente dá muito valor, esse é um embasamento da forja do caráter militar do futuro sargento. Como a gente tem a descentralização maior da formação, ocorre no primeiro ano. O curso de formação de sargento hoje é realizado em 2 anos. O concurso é um concurso muito intenso, né? Ele tem mais de 100 mil inscritos para 1.100 vagas. Então é uma proporção grande, é um vestibular bastante concorrido. O primeiro ano é pulverizado em 3 organizações militares. Então eu tenho camarada que está fazendo o primeiro ano em Alegrete, e tem cara que está fazendo o primeiro ano em Fortaleza. Né? Outro está fazendo em Blumenau, tem gente que está fazendo em Juiz de Fora. Você trazê-los todos para uma mesma escola vai dar a eles mais unidade de pensamento, espírito de turma, espírito de corpo, sentimento de pertencimento. Então, todas essas coisas afloram de uma maneira muito melhor.
General Tomás, estamos instalando na ESA, em Três Corações, uma afiliada da Rádio Verde Oliva, do Sistema Verde Oliva de Rádio. Nós já temos uma afiliada em Manaus. Como fica a situação da rádio nesse processo de transformação da formação dos sargentos?
Em primeiro lugar, a gente em nenhum momento está desconsiderando Três Corações como uma possível sede de uma nova escola. Isso está sendo estudado. Mas em qualquer hipótese, Três Corações é um local de muita importância, até histórica, para a formação de sargento. E as instalações que existem ali, no caso de uma mudança de escola, elas não vão sumir, não vão ser extintas. Então, é um local excelente para que existam outras organizações militares adaptadas, inclusive voltadas para a formação e aperfeiçoamento do sargento. De maneira que eu acho que a Rádio Verde Oliva, estando lá, vai estar atingindo um público muito importante para o Exército Brasileiro lá naquela região de Minas Gerais.
A questão dos nossos estudos é prematuro para hoje ter qualquer posicionamento sobre o que vai acontecer nesse projeto. Nós estamos iniciando os trabalhos. E nesse início, a primeira referência é a ESA. A ESA é a escola principal no sistema de formação dos sargentos de carreira. Apesar de termos 16 organizações militares que participam da formação de sargento, a maior referência é da ESA. Então nós começamos o estudo analisando justamente a ESA e Três Corações, para ver a viabilidade da permanência da escola dentro de Três Corações, onde ela já está há 70 anos. Os estudos vão encaminhar para a possibilidade de permanência ou não. E hoje, reforçando o que já disse o chefe de DSEX, o pensamento é que, em caso de impossibilidade de permanência onde hoje se encontra a ESA, é que aquela estrutura seja aproveitada em prol do sistema de educação e cultura do Exército, colocando ali outra escola que vai participar do sistema nosso educacional. Essa é a proposta.
O Braço Forte quer saber em que espaço de tempo o Exército visualiza realizar essa transformação. Nós temos aí quanto tempo ainda pela frente de estudos? Estamos numa fase inicial ou já avançamos mais um pouco?
Estamos numa fase inicial. A fase inicial, a gente busca até 2021 chegar a três linhas de ação para que a gente possa decidir e depois da decisão, sim, a gente partir para a execução de projetos básico e executivo e implementar num horizonte temporal as mudanças necessárias para uma nova escola que poderá vir ou não.
Agradecemos a disponibilidade dos senhores e deixamos o microfone aberto para algum comentário final.
Novamente, eu queria agradecer, dizer que esse é um projeto grandioso, né? É um projeto grandioso, é um projeto estratégico. O universo dos subtenentes e sargentos representa 62% dos profissionais de carreira que a gente tem no Exército Brasileiro. É um universo fundamental, ele dá amálgama para as nossas organizações militares. Eu costumo falar que a presença do sargento que da amálgama, porque o sargento tem mais tempo de permanência nas organizações militares, ele tem mais raiz. Então, muitas vezes, a fama de uma organização militar ser boa ou ruim depende daquele universo de sargentos que tem ali. E, geralmente, a boa fama do exército se deve muito aos seus quadros, aos seus subtenentes e sargentos. Então, quanto melhor eles forem formados, quanto mais eles forem comprometidos, melhor vai ser o nosso braço forte, melhor vai ser a nossa mão amiga.
Eu é que agradeço uma vez mais, acho importante, vejo como fundamental nós passarmos no âmbito da força, não só no grupo de trabalho que vai estar diretamente envolvido com isso, a falar sobre isso, a discutir sobre esse assunto, a apresentar ideias, a mostrar propostas, a trazer conhecimentos, isso vai enriquecer o estudo e o projeto. Vejo como muito importante. Eu tenho destacado, e fiz isso no texto que escrevi, que esse é um projeto que eu costumo comparar aquelas mudanças transformadoras. Então foi o caso da capital federal lá no passado. Quando se pensou em mudar a nossa capital, que era no Rio de Janeiro, para outro local, não se pensou em criar um centro administrativo na Barra da Tijuca ou ir para Niterói. Foi uma transformação estratégica, trazer a capital para o centro do país, para o centro-oeste, e aí nasceu Brasília. A nossa academia militar, que na década de 30 do século passado passou a não mais comportar nas melhores condições a formação do nosso pessoal, não se pensou em levar ela para uma instalação nova ali mesmo, na beira de Jericinó, que já tinha um campo de instrução. Pensou em mudar, em transformar a mentalidade, levando essa escola para Resende e criando o que até hoje é referência à nossa academia militar. Eu acho que é esse o momento e o pensamento da transformação para esse projeto.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.